Boa noite a todo mundo, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estão vivos? Muito bom, pessoal, estar aqui para a gente poder aí compartilhar daquilo que foi o texto aí dessa semana, que nós estudamos, que nós trabalhamos aí nos pequenos grupos, né? É importante enfatizar aí todo esse momento durante a semana, é onde a gente tira dúvida, onde a gente pergunta, é onde a gente vai mais fundo no texto. E o texto dessa semana está lá em Lucas, no capítulo 18. Eu queria te convidar aí já a abrir. Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 8. Mas antes da gente entrar especificamente aí nesse trecho da palavra aí, eu queria trazer um pouco, puxar um pouquinho alguns versículos antes, que está lá no capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 37, mas eu não vou ler ele completo aqui, depois você pode acompanhar, pode ler em casa, mas é só para dar uma contextualizada naquilo que é essa parábola e naquilo que é o contexto em que Jesus conta ela. Como que Jesus chega até esse momento de fazer esse ensinamento, de contar essa história? A gente precisa entender o que, que aconteceu um pouquinho antes, o que estava rolando um pouco antes, quais eram as conversas, quais eram aí os questionamentos. E aí lá no versículo 20, né, a gente vai ver que Jesus, mais uma vez, né, no embate aí com os fariseus. Já não é novidade, nós temos trabalhado aí nas últimas semanas a respeito dos ensinamentos de Jesus, então todos os cultos nós estamos trabalhando focado nos ensinos de Jesus. E aqui, mais uma vez, os fariseus chegando diante de Jesus e fazendo questionamentos, fazendo perguntas. E a pergunta que é colocada para Jesus é: Jesus, versículo 20, capítulo 17, quando virá o reino de Deus? Então Jesus vira para eles e responde: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não se poderá dizer está aqui ou estar ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então aqui a gente já começa a perceber qual que era a visão que os fariseus tinham a respeito do ministério de Jesus. Qual era a visão que os fariseus tinham a respeito daquilo que Jesus iria implantar, daquilo que Jesus iria fazer, qual era o movimento que eles estavam esperando que Jesus pudesse manifestar de forma visível o reino que ele tanto já estava falando, ensinando, pregando, mostrando. Mas para os fariseus, isso ainda não estava claro. Os fariseus, eles pensavam que o reino de Deus viria de uma forma visível, de uma forma, de uma dominação política sobre o Império Romano. Então, eles andavam numa angústia, esperando que Jesus tomasse o poder, esperando que Jesus mobilizasse ali os seus discípulos e que eles, no tempo certo, pudessem o quê? Tomar o poder, porque a nação de Israel vivia sob opressão, a nação de Israel vivia sobre um domínio, sobre um jugo, e que, tanto para os discípulos, tanto para os fariseus, tanto para aquela sociedade ali que vivia sobre a opressão, sobre o domínio romano, ansiavam por um libertador. Mas qual libertador, qual tipo de libertação eles estavam esperando? Então, por aqui a gente já percebe que essa libertação que eles esperavam, que esse reino que eles esperavam que Jesus implantasse, era um reino completamente diferente daquele que Jesus veio inaugurar. Então, aqui nesse trecho, a gente vê que é aquela famosa frase de que o reino, ele já veio, mas ainda não. O reino de Deus, ele já foi inaugurado através da vinda de Jesus. O reino de Deus, ele já foi estabelecido na terra através do ministério de Jesus, da vinda dele, mas ainda não na sua, o quê? Plenitude. E aí, falando nisso, Jesus, logo depois, já vira para os seus discípulos e fala para eles: olha, agora vou falar um segredo aqui para vocês. Vou contar como que vai acontecer quando a plenitude do reino vier sobre a terra. Eu vou falar para vocês como que o meu reino ele vai ser estabelecido, não apenas agora de uma forma invisível, de uma forma oculta, de uma forma tímida, mas agora o reino de Deus ele vai vir depois de uma forma estrondosa, de uma forma visível, de uma forma plena, aonde todos vão saber quem é que manda nessa bagaça. Aonde todo mundo vai ver quem é que reina, quem é que governa, e qual é o tipo de reino que eu estou pregando e anunciando, que os fariseus ainda não entenderam. Eles estão esperando uma dominação política, mas eu vim para estabelecer o meu reino, que não é dessa terra, mas é dos céus. E aí os discípulos ouvem Jesus agora falando como que esse reino ele iria ser estabelecido de uma forma plena. Porque agora Jesus tinha vindo, tinha nascido, teve que ser escondido, teve que ser preservado para que não morresse por conta da perseguição, teve que passar por todos os processos naturais para que todos pudéssemos entender a humildade, para que todos pudessem entender que ele era o Filho do Deus vivo, encarnado em corpo humano, mas que quando ele voltasse para estabelecer de uma forma completa o seu reino, a coisa ia ser bem diferente. E aí ele vai falar lá, né, no versículo 23, 24 e assim por diante, ele vai falar: olha, vejam, lá está ele, ou aqui está, mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de extremidade a outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Então agora a segunda vinda de Jesus iria vir como um relâmpago. E quando a gente vê aí uma tempestade chegando, quando a gente vê os céus anunciando uma grande chuva, isso é visto por todos. Não há dúvidas de que vem uma forte chuva. Não há dúvidas de que vem uma forte tempestade. É esse paralelo que ele está fazendo. Olha, quando eu voltar para agora estabelecer o meu reino de uma forma completa, plena, total, vocês vão ver os céus declarando. Vocês vão ver o céu se abrindo e rasgando, e eu voltando em glória, não mais em vergonha, não mais oculto, mas visível para todo mundo. E aí ele vai continuando falando aí a respeito, né, mas é primeiro necessário que ele sofra e seja rejeitado por essa geração. Então aqui Jesus agora ele vai falar a respeito de um processo, de um tempo que iria acontecer até que ele morresse e ressuscitasse, em que ele iria sofrer, em que ele iria morrer, em que ele iria padecer dores, para que ele fosse então rejeitado por essa nação, por essa geração, aliás, e aí então ele morresse e ressuscitasse. E aí ele continua, né, falando ainda como que seria essa segunda vinda, lá no versículo 26, 27, 28, ele começa agora aí a trazer a lembrança de como foram nos dias de Noé e de Ló. E aí ele vai falar aqui que nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, o que a galera estava fazendo? Qual era a realidade? Qual que era o dia a dia das pessoas? Eles comiam, eles bebiam, eles iam para as festas, eles plantavam, colhiam, trabalhavam, até que veio o grande dia em que Deus, no tempo ali de Noé, envia todo o dilúvio e todas as coisas são destruídas. E aí ele vai falar também a respeito de Ló, em que o povo se ocupava de seus afazeres, lá no versículo 28, comendo, bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, veio a destruição sobre todos. Então, essa segunda vinda, ela vai ser de uma forma repentina. Ela vai ser de uma forma em que muitos vão estar tão preocupados com seus afazeres, com os seus negócios, com as coisas dessa vida que vão ser pegos de surpresa. Assim como aquelas pessoas da época lá de Noé e de Ló, elas foram pegas. Esse é o pano de fundo ali que Jesus está pintando e revelando, dando spoiler de como vai ser para os discípulos. Lembra lá atrás que ele vira para os seus discípulos e começa a dar esses spoilers. E aí aqui, continuando, ele vai falando, né, naquele dia onde dois estiverem dormindo na mesma cama, um será levado, outro será tomado, para falar que a separação agora do joio e do trigo não vai ser mais uma questão de, ah, eu não sei quem é, eu não sei se você é joio, se você é trigo, mas naquele último dia, isso não vai mais ficar oculto, porque visivelmente o Senhor vai fazer essa separação. Então ele vai separar aqueles que são seus e aqueles que não são. Um será levado e o outro será deixado. E aí imagina, né, a curiosidade dos discípulos, imagina a cara dos discípulos ao saber disso tudo. Eu imagino uma cara de espanto, uma cara de preocupação, mas ao mesmo tempo uma cara de alegria em saber que eles eram os escolhidos de Deus e estavam tendo ali o privilégio de receber aquela informação diretamente da fonte do nosso Senhor Jesus. E aí ele vai finalizar, né, falando lá no versículo 37, porque os discípulos ficaram curiosos. Eles perguntaram: Senhor, onde isso acontecerá? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntará os abutres. Ou seja, aonde estiver os mortos espiritualmente, isso vai atrair o juízo e a ira de Deus. Assim como se existe um cadáver na rua abandonado, isso atrai os abutres, atrai os bichos, assim será no grande dia do Senhor. Quando os mortos espiritualmente estiverem vivendo conforme os seus próprios desejos, assim vai ser atraído a justiça de Deus sobre toda a humanidade. E aí a gente entra aqui no capítulo 18, no versículo 1. Vamos ler lá. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com certa frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então vocês imaginam Jesus, os discípulos agora, sabedores de todo o futuro que iria acontecer. Imagina. Não, vai ser amanhã? Vai ser semana que vem? Vai ser mês que vem? Está próximo? Como que vai ser? Quando que vai ser? Onde isso vai acontecer? Porque a gente quer ver, a gente quer participar, a gente quer assistir. E aí Jesus, ele conta essa parábola agora, justamente para acalmar o coração deles, para que eles pudessem lembrar da principal coisa que eles iriam precisar a partir daquele momento, que era o quê? A perseverança na oração. Porque desde quando Jesus veio, contou essas histórias, já se passaram mais ou menos aí 2023 anos, desde a sua primeira vinda. E até hoje, nada disso aqui que ele apontou nesses versículos anteriores que a gente leu, do céu se abrindo, Jesus ainda não voltou. Isso ainda não aconteceu. Mas quando Jesus contava isso para os seus discípulos e quando os discípulos recebiam isso, havia uma ansiedade, havia um desejo para que tudo isso acontecesse rápido. Para que Jesus viesse e fechasse a conta rápido. E quantas gerações aí atrás de nós já não se passaram com promessas, com esperanças de que Jesus iria voltar naquela geração? Pensa, gente, aí a galera que viveu lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Pensa nas pessoas que enfrentaram grandes pandemias, muito piores que essa que a gente enfrentou agora. O anseio, o prognóstico, os sinais, mas Deus ainda não fechou a conta. E essas pessoas morreram nessa esperança, mas a esperança deles foram satisfeitas quando eles foram se encontrar com o Senhor Jesus. Jesus não voltou aqui na terra para todas as gerações anteriores, mas para aqueles que morreram em Jesus, eles foram se encontrar com o nosso Senhor. E aí quando a gente vê essa lacuna temporal, de desde quando Jesus anunciou esses eventos, esses acontecimentos, a gente vira e fala, não, está demorando demais. Será que vai acontecer mesmo? E a nossa tendência é o quê? É ir relaxando, é ir deixando as coisas rotineiras dessa vida tomar conta do nosso coração. E aí aquela esperança que deveria nutrir o nosso coração vai ficando cada vez mais líquido, cada vez mais fraco. Porque, afinal de contas, quanto mais a gente espera por alguma coisa, quanto mais a gente anseia por alguma coisa e aquela coisa não acontece, por conta do nosso coração pecaminoso, nosso coração corrompido, nós vamos, pouco a pouco, aí o quê? Desanimando. Vamos desanimando. E aí Jesus conta essa parábola justamente para mostrar e para falar para eles, olha, discípulos, vocês precisam aprender a perseverar na oração. E aí ele vai falar ali, né, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós hoje, que a oração, pessoal, é um dever de todo cristão. Orar não é opcional. Orar não é quando eu tiver vontade. Orar não é apenas quando eu tiver um problema, uma situação, aí então eu corro diante de Deus e apresento isso diante de Deus. E aí depois que tudo se estabiliza, eu continuo a minha rotina e nunca mais me achego diante de Deus. Não, se você é um cristão que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, a oração é prioridade na sua vida. Você deve orar. É isso que ele está falando aqui. É um dever de todo cristão. Não é opcional. Não é para quando der. Não é para quando eu estiver precisando. Mas é um dever orar. E aí ele vai falar. Orar sempre. Jesus mesmo, ele deu aí o exemplo. Quando ele se afastava das multidões, se afastava até mesmo dos discípulos para poder o quê? Orar em secreto, falar com o Pai. Então, ele mesmo já foi um exemplo vivo disso. Ele orava, mesmo sendo o Filho de Deus. E muitas vezes a gente está se achando aí a última bolacha do pacote, achando que não precisa orar. Deixando as coisas acontecerem de forma natural, e nos esquecendo daquilo que é o dever de todo cristão, que é orar. Muitas de nossas crises se dão por conta da nossa falta de oração. Então, quanto você tem orado, quanto você tem buscado a vontade de Deus, hoje a gente passa mais tempo aí no celular, nas redes sociais, não que isso seja um problema, mas muito da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa angústia, da nossa falta de perseverança é porque nós estamos alimentando os nossos olhos e o nosso coração com apenas as coisas desse mundo, com as notícias. E aí isso vai o quê? Sugando toda a nossa esperança. Isso vai drenando toda a nossa força espiritual. Então ele fala, orem sempre. Aí é eu ir para o monte, virar um monge, ficar orando 24 horas por dia, ajoelhado em cima do milho? Não. Não é isso que ele está falando. É você estar orando em todas as situações. Sempre você está com o espírito de oração. A situação está boa, você ora. A situação está ruim, você ora. Em qualquer tempo, sempre orando, sempre em alerta. E aí ele fala, nunca desanimar. Então esse que é o grande desafio da oração. Porque se a gente desanima, nós deixamos de orar. Se a gente perde a visão do eterno, se a gente perde de vista a eternidade para nós proposta, e a gente começa a focar apenas nesse plano, nós desanimamos. Nós paramos de orar, e é isso que ele fala aqui, para que vocês nunca desanimem. Porque Jesus sabia que entre o tempo da sua morte e ressurreição e a sua segunda vinda, várias gerações iriam passar sobre a terra. E que eles precisariam se lembrar disso. E aí ele vai falar sobre essa história aí, né, que essa viúva, ela se chegava com frequência diante desse juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. E ele usa o exemplo da viúva justamente para mostrar que nós, como pecadores, como pessoas desprovidas de recursos, porque a viúva na época era uma pessoa totalmente desprovida de recursos e necessitava do básico. Todo o seu sustento vinha do seu marido, e quando o marido morria, perdia-se o sustento. Então, a viúva, ela era uma pessoa extremamente necessitada. E ela ia frequentemente, fala aqui, né, diante de um juiz. Então, você pensa uma pessoa humilde, uma pessoa de condição pobre, se achegando diante de um grande poderoso, de um juiz. E o detalhe aqui é que ele não temia a Deus e que ele não se importava com as pessoas. Mas aquela mulher não queria nem saber. Porque a causa dela era a principal causa dela. Era a causa mais importante. Às vezes aquilo que ela estava pleiteando com o juiz, pedindo para ele julgar logo, dependia da sua sobrevivência. Dependia da sua vida. Então por isso que ela ia com frequência diante do juiz. Pedir, clamar, importunar. Julga a minha causa. Então, de tanto aí ela insistir, de tanto ela pedir, aí vai falar, né, que o juiz, ele atende o seu pedido e julga a sua causa. E qual que é a moral da história aqui para nós? É que se esse juiz iníquo, esse juiz que não temia a Deus, ele atendeu o pedido daquela mulher, quanto mais o nosso Deus, o juiz justo e poderoso, não irá atender os pedidos, as orações daqueles que são os seus escolhidos, clamando a ele por justiça, dia e de noite. Então, olha, se esse juiz aqui, que não temia a Deus, que não se importava com as pessoas, atendeu o pedido dessa mulher, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, ele não vai atender os pedidos, os clamores de justiça dos seus escolhidos. Continuaria ainda adiando a sua resposta? E aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque qual pedido? De qual pedido Jesus estava falando aqui para nós? Qual tipo de justiça que é clamado pelos santos, pelos escolhidos? Porque ele vai falar aqui, no versículo 7, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Então, gente, Deus Ele não é o Papai Noel que vai abrir a sua carruagem e vai entregar tudo aquilo que a gente pedir. Mas o texto, ele fala de uma resposta, de um clamor, de um povo que é justo, de um povo que foi justificado e que agora clama por justiça. E qual tipo de justiça nós devemos clamar? Qual tipo de justiça Jesus estava aqui trazendo à memória daqueles discípulos? A justiça que Deus iria estabelecer na sua segunda vinda. Tudo aquilo que ele falou antes aqui, agora, com essas palavras, ele complementa, ele fecha o raciocínio. Olha, a justiça que eu vou atender é a minha justiça. E aí, muitas vezes, a gente confunde e pega esse texto e usa como pretexto para falar que, ah, então se eu ficar enchendo o saco de Deus, se eu ficar insistindo, se eu ficar importunando Deus, ele vai atender os meus pedidos. E não é isso que o texto está falando. Ele está falando que vai atender o pedido de justiça de um povo que clama dia e noite, volta, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus, volta. Esse clamor será atendido. Porque o justo, ele ora, segundo Mateus 6,10, o Pai Nosso, que nós cantamos aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é, feita nos céus. É essa justiça que será atendida. E aí ele fala que vai fazer essa justiça aí rápido, né? Parece que até parece que está tirando, né? Vai ser rápido. E aí eu queria ler com vocês lá em 2 Pedro 3,8, onde ele fala, não se esqueçam disso tudo, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa demora aparente no nosso tempo aqui é para que muitos se arrependam. É para que as pessoas conheçam o amor, a graça e a misericórdia de Deus. A paciência de Deus é para que as pessoas o conheçam. Então, o que é um dia para nós e o que é um dia para Deus? Para nós já se passaram 2000 anos. E se a gente for entrar aqui na lógica matemática de Jesus, foram o quê? Dois dias. Mas para nós já foram 2000 anos. Mas é justamente para isso, esse intervalo de tempo, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas conheçam o amor de Deus. E aí ele finaliza o texto falando, olha, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Quando eu voltar, eu vou encontrar os meus servos, os meus escolhidos, os meus filhos, perseverando na oração? Eu vou encontrar o meu povo perseverante na fé em mim? Quando eu voltar, eu vou encontrar um povo que ainda continua clamando pela sua segunda vinda? Ou eu vou encontrar um povo anestesiado com as coisas desse mundo? Ou eu vou encontrar um povo preocupado com festas, com casamentos, com trabalho, com faculdade? Qual será a condição que eu vou encontrar o meu povo? Com fé? Com esperança? Perseverantes? Ainda orando, clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ou eu vou encontrar um povo completamente anestesiado pelas coisas desse mundo? E eles serão pegos de surpresa, assim como as pessoas lá do tempo de Noé e de Ló. E aí eu queria encerrar aqui, lendo um texto lá em Tiago 4, eu queria te convidar a abrir, por favor. Tiago 4, de 1 a 4. Tiago 4, de 1 a 4. E aqui eu queria encerrar agora trazendo algumas aplicações práticas em cima desse texto, em cima de todo esse contexto aqui que a gente falou. Tiago 4, de 1 a 4. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Um versículo clássico, um versículo bastante conhecido, e que aqui eu queria tirar três conclusões. E aí eu queria que você prestasse muita atenção para que você visse em qual grupo você se encontra aqui essa noite. E o primeiro grupo é aquele grupo das pessoas que não oram. Daquelas pessoas que nunca oraram para a coisa mais importante da sua vida, que é a salvação. Às vezes você já orou, você já rezou, você já fez um mantra, já pediu, mas você nunca orou pela coisa mais importante da sua vida, que é o seu destino eterno, que é para onde você vai depois que você morrer. Você já pediu muita coisa, você já falou muito com Deus. Às vezes na nossa religiosidade, no desespero. Mas a pergunta que eu faço essa noite para você é: você já entregou o seu coração para Jesus? Você já fez a oração mais importante da sua vida, assim como aquela mulher estava pedindo para aquele juiz julgar a causa dela, porque aquela causa dependia da vida dela. Ela dependia daquela causa. A vida dela estava em jogo. Ela precisava muito, porque se ela não precisasse, ela não ia naquele juiz com frequência para pedir o julgamento. Então era algo muito importante. Então essa noite, meu irmão e minha irmã, é a noite onde você vai clamar: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue e me aceita como seu filho. Faça a oração mais importante da sua vida. Ore isso como se a sua vida dependesse disso, mas ela depende. O seu destino eterno depende. No último dia, você vai ser aquele que vai ficar ou aquele que vai subir? No último dia, você vai ser aquele que vai ficar ou vai ser aquele que vai ser tomado por Deus, como ele falou aqui anteriormente? Naquele dia, não vai ter mais opção. Naquele grande dia, naquele último dia, a justiça de Deus vai ser aplicada. E você precisa decidir isso hoje. Porque isso depende do seu destino eterno. E o segundo grupo é aquele grupo dos crentes que desanimaram. O segundo grupo é o grupo dos cristãos que não oram mais. Porque eles desanimaram. E aí a pergunta que eu faço para nós é: onde foi que você parou de orar? Qual foi o momento da sua vida? O que que aconteceu que a partir daquele momento a sua vida de oração esfriou? Você parou de orar como orava antes? Você parou de clamar a Deus como você clamava antes? Às vezes você está aqui essa noite decepcionado com Deus, porque Ele não te deu aquilo que você tanto pedia, que Ele não te deu aquilo que você insistia com Ele, pedia a Ele, clamava a Ele. E aí você não recebeu, e aí você desanimou. Falar, não, então não quer saber disso mais não. Ah, não vai me dar, Deus? Então beleza. E aí estamos como crianças mimadas. Quando o pai não dá aquilo que a criança pede. Será que você está nesse grupo? Você o ama por aquilo que ele é ou por aquilo que ele pode te dar? Porque se você o ama por aquilo que ele pode te dar, por aquilo que ele ainda não te deu, por aquilo que você está pedindo ansiosamente, repetidamente, com frequência para ele te dar, e se ele não te der? O seu amor por ele vai permanecer o mesmo? Ou você vai desanimar? E por último, o terceiro grupo aí, são daqueles que têm a sua vida de oração, beleza. Estão orando, estão perseverantes, mas estão como Davi. Davi, lá em Salmos 10, 1, ele fala assim, ó, por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Salmos 13, 1, 2, ele fala, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Salmo 22, 1 e 2, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Então esse é o terceiro grupo. Você está perseverante na oração, você não desanimou, você continua clamando a Deus, indo na presença de Deus apresentar todos os seus pedidos, os seus questionamentos diante de Deus, mas você não encontra resposta. Você está vivendo num silêncio de Deus. Parece que a sua oração bate na parede e volta. E aí o sentimento é como o sentimento de Davi. Senhor, você me abandonou? Será que você não está vendo o que eu estou passando? Será que você não está vendo o meu sofrimento? Será que você não está vendo isso que eu estou te pedindo? Você está surdo? Eu estou chegando diante do Senhor de noite, de dia, mas até agora, nada. E aí aquele silêncio que traz uma angústia, aquele silêncio que traz um certo desespero. Às vezes você está nesse grupo essa noite. E a perseverança na oração, ela é diferente da vã repetição que ele condenou lá dos gentios. Lá em Mateus 6, do 7 ao 8, onde ele vai falar, olha, quando vocês forem orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Então, às vezes, você está como os gentios, repetindo, repetindo. E essa vã repetição é que Jesus condena. Porque a perseverança, ela é diferente da repetição. Porque achamos que repetir uma reza, repetir uma oração pronta, ou ficar pedindo a mesma coisa sempre, isso vai fazer com que Deus mude a sua vontade a meu favor. Isso vai fazer com que Deus mude e me dê aquilo que eu estou pedindo. Aliás, eu estou insistindo, todo dia eu estou aqui pedindo, todo dia que eu estou falando, todo dia que eu estou aqui orando. Então é a seguinte ilustração. Eu imagino a minha filha Luísa, a gente vai tomar café da manhã, senta na mesa e ela pede, pai, me dá uma boneca. E aí quando a gente vai almoçar, ela vira e fala, pai, me dá uma boneca. E aí quando a gente vai jantar, ela fala, pai, me dá uma boneca. Isso é a vã repetição. Às vezes a gente está como uma criança pedindo a mesma coisa para Deus repetidas vezes. E não é isso que é perseverar em oração. não é você ficar repetindo a mesma coisa sempre. Porque o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Assim como eu e a Laís sabe da necessidade da Luísa. E ela pode ficar pedindo boneca toda hora. Mas o que ela precisa é comer. O que ela precisa é tomar um leite. O que ela precisa é comer um arroz, um feijão. O que ela precisa é de água. E ela está pedindo, me dá uma boneca, me dá uma boneca. E às vezes a gente está desse jeito. Então esse terceiro grupo aí, o chamado hoje é para que você sonde o seu coração e veja o que, que você está pedindo. Analise tudo aquilo que você tem pedido para Deus. Porque às vezes você está pedindo algo que você não precisa. E às vezes o silêncio de Deus é justamente a resposta. Porque imagina se Ele te desse tudo que você pedisse na hora. O estrago que ia ser. Quantas orações você já fez aí no passado, e hoje você chega à conclusão, ah, se Deus tivesse me dado isso, eu estava lascado. E muitas vezes hoje a gente está orando por coisas e insistindo com Deus, sem ter esse entendimento de que a paciência de Deus, a demora de Deus, o silêncio de Deus, já é uma resposta. Para que você analise aquilo que você está pedindo, as motivações do seu coração, porque o que você está pedindo é apenas para benefício próprio, apenas para os seus próprios prazeres. E Deus se cala, para que você entenda que a vontade dEle é melhor, é maior. Então, na perseverança, você vai chegar diante de Deus, vai falar, Deus, por quê? Por que você não me concede isso que eu estou pedindo? E aí chega amanhã, você chega diante de Deus, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a entender. E aí você chega no outro dia e ora diante de Deus de novo por aquela mesma causa. Mas você começa a rasgar o seu coração diante do seu Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. E aí nessa oração, nessa troca, o seu coração, a sua vontade vai se alinhando com a vontade de Deus. Até que você entende que aquilo que você está pedindo não era tão bom assim. Que Deus tem muito mais para você. Então, no nome de Jesus, feche seus olhos aí. Nesse primeiro momento, eu queria te convidar a você sondar aí o seu coração. Ver quais são os motivos, quais são os pedidos que você tem levado diante de Deus.